Upgrades, finalmente estamos de volta, não é? Olá, é. Pedro, olá.
Oi.
Como é que tem passado? Não tínhamos falado sequer este tempo todo, não é?
Bem, bem.
Tudo tranquilo, tudo tranquilo.
Tudo tranquilo, tudo tranquilo, sim senhor. Parece que aconteceram umas coisinhas enquanto nós estivemos assim de fora. Vamos falar delas ou vamos começar pelos roundups? Como é que a gente fazia isto?
Pá, o roundup já ia abrir.
Então perguntamos onde é que vão lançar os temas, portanto isto foi só retórico. Portanto, olha, se calhar começava aqui por vos perguntar se tinham visto algumas séries ou filmes, senão eu vi e posso falar delas já.
Ok, pode ser. Eu tenho aqui também algumas para falar, mas chuta aí.
Tá bem, estou a chutar. Finalmente vi o Scream 6. Olha, muito bom filme, muito bom filme. É o melhor desde o 5, à vontade. Fiquei muito surpreendido com o filme. Eu já tinha lido muito boas críticas e concordo. O filme é muito diferente dos outros. Se viram até ao quinto, este prepara-se porque faz. Diria que é quase um. O 5 já foi um soft reboot, mas este aqui acho que ainda lança a série numa direção ainda mais refrescante. E vale a pena ver se gostam da série, se gostam de slashers, como já não se faz assim há algum tempo. O Scream 6 está muito bom. Eu gostei bastante.
Está para a série Scream como o Village está para o Resident Evil.
Olha, agora que pões isso... maybe? talvez. É engraçado a comparação, mas talvez. O 7 também foi um soft reboot, Resident Evil, e o Scream 5 também foi. E este Scream 6 acaba por ser... mais uma passagem de como é que se diz? Torch. Passa-se assim.
A tocha, sim.
Para a nova geração. Mas fala de uma maneira que nunca descarta o que se passou anteriormente. E está tudo muito ligado aos filmes anteriores da série, que é porreiro. E o tom do filme também é muito mais dark, não é tão cheesy como eram os antigos. É muito fixe. Se gostavam dos anteriores, acho que vão gostar muito mais deste até. Desde o primeiro, acho que não tinha visto um Scream tão bom. Portanto, sim. Este vale muito a pena.
Statement.
Exato. Mas é isso. Já não se vê muitos franchises de terror a aguentar esse tanto tempo e com tão consistentes na qualidade. Acho que o pior Scream foi para aí o terceiro. E já foi há imenso tempo.
O terceiro é aquele que a gaja mora lá numa casa isolada, não é?
Há sempre uma gaja numa casa isolada.
Não, como é que ela se chama? Principal.
Drew Barrymore.
Não.
A Neve Campbell, sim. Neve
Campbell,
sim. Que vive numa casa isolada, exatamente, sim, é essa, sim. Yeah. Esse filme. Esse foi assim o piorzinho. Mas de resto, pá, a qualidade no geral dos filmes é consistente e vale a pena ver.
Eu acho que foi o último que vi.
Tem um arco engraçado. Diz?
Eu acho que esse foi o último que vi.
Então pronto, tens algum catch-up para fazer?
É só esmagar tomates.
É só... Está bem. Falando de sequelas de filmes e de franchises já mais antigos, também vi o Top Gun, Maverick. Olha, gostei muito do filme. Sim senhor, yeah, muito bom filme. Muito fixe. Vale bem as críticas que teve. Dizia muito bem o filme, eu disse lá ver, então... Assista, vale realmente a pena ver e vimos. E o filme foi fixe. Como é que se diz aqui? Foi um bom filme de sábado à tarde.
Domingo à tarde.
Não, o filme foi muito bom. Entreteve-me. Todas aquelas coreografias dos aviões estão espetaculares. E pá.
Passa tempo que eu não tinha visto no IMAX na altura. Vi no cinema, mas não vi no IMAX.
Outra coisa aí, sim.
Sim. Tinha sido uma experiência muito diferente, de certeza. Eles depois até chegaram a repor o filme. O filme saiu para aí nesta altura, no ano passado, abril, se não me engano. E depois, pronto, teve muito tempo nos cinemas e eles em dezembro voltaram a repor o filme no IMAX. Na altura ainda pensei, mas acabei por não ir na mesma, porque já tinha visto, pronto.
Já tinha visto.
Se não tivesse visto, se calhar até pensava. Mas era daqueles que valeria a pena ver no grande ecrã.
Sim, eu só achei que pronto, certas coisas eram um bocadinho previsíveis de acontecer, mas não foi por isso que o filme foi pior, sinceramente.
Sim.
Mas muito bom, muito bom. Séries e filmes foi isto que eu vi. Também sei que o filme do Mário está a render bastante nas bilheteiras.
Ainda não vi.
Sim. também ainda não vi, só sei que está muito bom, dizem que está muito bom, quer dizer, está a vender muito, já vi alguns reviews, umas mais, umas melhores, outras piores, mas pronto, o que é certo é que está a levar muita gente aos cinemas, e está a ter um grande sucesso. Acho que já passou do Sonic, julgo, portanto, com o sucesso que está a ter. Sim. Depois, ainda no tema de séries e filmes, foi anunciada a série Twisted Metal, deram um ligeiro teaser, não deu muito para ver o que é que esta série vai ser. Sinceramente, é daqueles IPs que nunca me disse muito e nem estava a ver isto a transformar-se numa série, não sei exatamente o que é que como é que vão criar isto. Não era a ser interessante a nível de história, mas devemos ter muitas perseguições e cenas de ação. Mas por aí deve valer a pena. Agora, se vai valer a pena no resto, dizemos história, de certeza não vai ser um Last of Us, né? Mas cá estaremos para ver. Sim. Pronto, séries e filmes, foi isto da minha parte.
Pá, olha, eu tenho estado aqui a ver algumas séries, algumas coisas que já tinha visto outras temporadas e depois já há muito tempo não tinha temporadas novas paradas, como por exemplo a série Netflix, não sei se vocês viram, tinha saído a terceira, e acho que a terceira e última temporada em 2020, e comecei agora há dias a ver, vi para aí metade da temporada até agora, são episódios de cerca de 20 minutos, pá, a série é muito, muito engraçada, ele tem um humor pá, muito particular e parvo, mas não é assim muito, muito badalhoco. Mas é fixe, eu gosto de ver aquilo. Pá, desde a primeira temporada que comecei a ver e pá, achei a série logo muito interessante. Não, sinceramente, não tenho assim nenhuma justificação do porquê de não ter visto ainda a terceira temporada, já que saiu assim há algum tempo. Mas olha, estou a ver agora e estou a gostar. E também Agretsuko, a série de animação japonesa também, de uma pequena raposa vermelha. Todas as personagens são animais diferentes. E neste caso a Retsuko, que é a personagem principal, é uma raposa vermelha, portanto um animal tipicamente japonês, ela trabalha num escritório, num departamento de contabilidade de uma empresa, e tem um segredo, que gosta de ir ao karaoke e cantar assim umas músicas metal assim bem pesadas para descarregar a frustração do dia-a-dia, mas ninguém sabe.
Ah, estou a ver porque é que começaste a ver então.
Sim, comecei a ver, é verdade, achei o conceito interessante, porque ela é, na sua vida normal, é assim muito kawaii, muito...
Kawaii desse, kawaii.
Né? Mas depois, pronto, aí é o seu escape.
Transforma-se.
Yeah, exatamente, isto já estou a ver agora a quarta temporada, também já saiu entretanto a quinta, ainda não tinha visto a quarta, estou a ver agora a quarta. Pá, a série é muito fixe, há aqui vários momentos, pronto, isto começa por ser um segredo, depois algumas personagens descobrem isto, mas a dinâmica é muito interessante, e se ainda não viram, aconselho a ver, até agora, desta quarta temporada, estou também a gostar. E depois comecei a ver, não sei, já não me apercebo se tinha dito que tinha começado a ver mais Name is Earl, eu acho que sim, tenho a ideia de já vos ter dito no episódio anterior.
Tenho a impressão que sim.
Yeah, então pronto, vou continuando a ver, ainda vou na primeira temporada. Depois, vi também no Disney Plus uma espécie de documentário que está lá, agora que saiu há pouco tempo, sobre os YouTube, que se chama Bono and the Edge, A Sort of Homecoming with Dave Letterman. Basicamente é o Dave Letterman a falar com o Bono e com o The Edge em Dublin, ele foi até a Dublin para falar com eles sobre as origens da banda e tudo. Basicamente é uma espécie de retrospectiva de carreira, porque eles agora recentemente reeditaram alguns dos temas reimaginados em versões acústicas e houve até algumas alterações de letra, tendo em conta a altura em que as letras foram escritas. Não faria sentido de serem de uma maneira, mas tendo em conta agora e o estado das coisas, sempre que os YouTube sempre foram uma banda muito, muito ativa na... Não, é, não quero bem dizer politicamente, mas mais no ativismo, talvez, e a tentar sempre falar sobre os problemas que afetam o dia-a-dia no mundo, e essas coisas vão obviamente mudando, e houve aqui também algumas atualizações das letras, eles falam sobre isso nesse documentário, e achei muito interessante, e pá, para fãs de YouTube, fãs de música, fãs do Dave Letterman, que pronto, também ele está muito bem no documentário, no seu papel de entrevistador, portanto aconselho também a quem gosta.
Ok, muito bem, Pedro. Fica registrado, então o documentário diz o para irem ver no Disney Plus. Plus.
Okay. Exatamente.
Muito bem. E outras coisas? Mais séries e filmes?
Séries e filmes não tenho. Já agora só uma curiosidade e para partilhar convosco, porque eu vi aqui a propósito dos YouTube que há um dos álbuns deles que agora em breve vai fazer um aniversário. Não tenho certeza que aniversário que é, mas deve ser daqueles redondos, tipo 25, 30, uma coisa assim. E eles vão, eu acho que vão inaugurar.
25 não é redondo. 25 não é redondo.
25 é redondo porque é um quarto de século.
Está bem.
É
vou deixar passar.
É tipo 25, 75 também. E está a ser construída uma sala de espetáculos em Las Vegas, não sei se vocês já viram. Eu acho que se chama Sphere Vegas, que é basicamente é uma esfera enorme, e que no interior da sala, tipo, não há colunas à vista, não há nada, e tipo, tudo são ecrãs, e aquilo dá-te, pá, uma experiência incrível. Eu acho que os YouTube vão estrear essa sala agora com uma série de espetáculos, por causa desse álbum que está a fazer um aniversário, e a procura já está a ser altíssima, e acho que já, pronto, estão a adicionar novas datas e os bilhetes já estão a disparar os preços e essas coisas. Mas, pronto.
Pois, imagino que sim.
para quem é fã, parece-me uma cena fixe para ir ver, e a sala também parece um conceito fixe. Eu fico com curiosidade agora de ver alguns vídeos destes espetáculos nessa sala e ver o que é que vem daí, mas parece-me ser um conceito interessante.
Oh Pedro, eu ia passar para outros temas, mas já que estás numa de concertos, se calhar já saltávamos já para o teu, que eu sei que andaste por aí a viajar.
Sim, é verdade.
Se calhar podemos... assim era uma boa altura para falar disso.
Viajaste por onde, Pedro? Conta lá.
Ok, então posso-vos falar já disso. Então, recentemente estive num sítio onde nunca tinha ido a Amsterdão. E fui...
Nunca tinha ido. A sério?
Fixe. É fixe, é fixe. Eu sei, os miúdos é que costumam ir lá porque...
Ao Red Light District.
não, se calhar também, mas principalmente os miúdos querem animais de estimação porque há sítios onde é preciso comprar e lá hamsters dão.
Olha, esta demorou a registar. Confesso que esta demorou a registar. E se não fosse a reação do Wilson, eu não tinha apanhado.
Não digas.
Passado ao lado.
Peço desculpa. Era só porque eu sei que vocês estavam com saudades, então tive que.
Meu Deus do céu.
Fizeste bem, yeah. Pedro. Não, espera, isto não serve até para alguma coisa. Já, Pedro, já. Não tive nenhum hamster, não me deram nenhum hamster.
Não, mas já tiveram na cidade. O Nuno já teve.
Tivemos ao mesmo tempo.
Por acaso. Tivemos os dois. Okay. Yeah, fomos ao Red Fight District. Que era um torneio de jogos de luta.
Uhum.
E passámos no Red Light District. E opá, agora por acaso fiz a piada das crianças, mas de facto estavam lá muitas famílias no Red Fight
District. Sim, sim.
Porque eu acho que aquilo é um bocado, tipo, dá a impressão de ser um bocado tipo bairro alto. Mas depois tem lá aquilo no meio e é uma cena perfeitamente normal.
É normal, exato, faz parte. Yeah.
Então está lá, estão elas todas a chamar o pessoal, né? E estão as criancinhas ali, pronto, para se habituarem já desde pequeno. Né?
Sim, é mesmo assim.
Como é que se diz? É desde pequeno que se torce o pino, não é? Pois.
É assim.
E há quem leve isso de forma literal.
Literal,
né?
Pois. Pois. Eu disse e depois pensei isso.
Opa. Está descambado depressa.
Mas diz, Pedro, diz.
Mas como vos tinha dito, eu nunca tinha ido lá, também visitei. E pronto, achei. Lá está, é diferente, não é? O conceito do que nós temos por aqui. Aliás, acho que deve ser o único sítio do mundo, não sei, que tem isso.
Sim, da maneira que tem, sim, és capaz de ter razão.
Sim.
É capaz de ser o
se calhar até há muito turismo que passa por lá.
Ah, não, 100%, sem dúvida. Tipo, tu vais lá nem que seja só por curiosidade, para ver como é que é. Uhum. Não tens que propriamente usufruir.
Mas eu estava a dizer, se calhar há muito turismo para lá, propositadamente para usufruir, não sei.
Ah, oh, 100%. 100%, isso não tenhas dúvidas nenhumas. Há duas coisas pela qual eles vão, que eu não vou dizer agora.
Exato.
Mas uma delas certamente será essa, não é?
Pois, pois.
Portanto, não seria estranho de todo.
Sim. Eu.
Mas tu foste a um concerto, certo, Pedro?
Não, fui a dois, na verdade.
Certo, a dois.
Okay. Mas isso foi o meu objetivo
de lá. Só para abrupta.
Sim.
Só para apertada à direita, ora bem, mas estou a concerto.
Só para retomar, só para retomar.
Já retomo. Já agora só para concluir a outra parte.
Ah, ok.
Sim, isso foi o que me motivou a ir lá, se calhar, senão não teria.
Ah, ires ao Red Light District.
Não, a ir à cidade. A ir à cidade. Mas depois, pronto, aproveitei porque eu estive lá 4 noites e então
é lá.
E a concerto, aproveitei para passear e conhecer o que podia da cidade e nas noites e nos dias também.
Andaste de bicicleta?
Não andei de bicicleta. Pois, por acaso pensei nisso, mas depois eu fui com um amigo meu, ele não estava muito bem virado e eu disse, também não vou.
Digo-te já, na altura em que nós fomos, eu não sei agora, mas na altura em que nós fomos, o aluguer não era muito caro.
14 euros, acho que eu lembro.
Para aí por dia, né? E nós ficámos que é 2 dias as bicicletas?
Foi, não é para aí, acho que sim. Foi, yeah. Acho que foi dois dias.
Epá, e a cidade, como é toda plana, né? Já não está habituado porque vive em Lisboa. A cidade, como é toda plana, tipo, tu fazes a cidade toda muito bem de bicicleta.
Yeah. Yeah. Então imagina,
se estiveres no inverno, até aqueces.
Pois, exato.
É bom. E fizemos tipo a cidade, os pontos todos onde nós fomos foi tipo bicicleta e passámos lá perto dos canais e tudo mais, e toda a gente, aliás, até digo mais, eu saí de lá a dizer isto e vou continuar a dizer, até me provarem o contrário. A faixa dos ciclistas é muito mais perigosa.
Vinham
os gajos com as 50, as motas, e a buzinar, e se tu desviaste, se não desviaste, olha, pois.
Já foste. Yeah.
Mas olha, foi uma maneira muito bom de conhecer a cidade. Acho que não queria conhecer aquela outra maneira. Foi muito a porrer. Esse passeio de bicicleta foi brutal. Deu para ir a muitos sítios.
Todo
e no caso, todos os pontos importantes.
Sim. E ao Red Light também foram de bicicleta?
Já não me lembro se deixámos.
Não fomos.
Acho que nós estacionámos as bicicletas e andámos a pé a ver.
Isso aí, porque o Red Light já é um bocado, tipo, andar de bicicleta é um bocado complicado.
Então se for numa altura de muita afluência.
Tens que deixar mesmo a bicicleta alguns mais longe e depois vais à tua vida.
Yeah. Mas eu por acaso, pronto, nós não estamos, lá está, habituados e tive que ter assim, um cuidado redobrado e olhava sempre não sei quantas vezes para ver se vinham bicicletas, mais do que carro. Por isso, era sempre a preocupação. Mas no geral achei a cidade fixe, tem uma arquitetura bonita também, a cena dos canais obviamente também dá um toque especial. No geral gostei, obviamente em termos de pressário, para nós é um bocadinho mais caro, não é? Mas pronto, acho que é um sítio fixe de visitar. Eu nunca tinha ido e gostei, eventualmente se calhar em oportunidade poderei lá voltar. Tive pena foi não conseguir, por exemplo, afastar-me um pouco mais da cidade e a ver os campos de tulipas e essas coisas, isso não consegui ver, mas talvez numa próxima oportunidade possa ir lá e visitar outras partes do país também. Dos Países Baixos, não é? Agora diz os Países Baixos. Estamos a ofender esses países.
Então, pronto, a Ridge Review feita a Amsterdão. Obrigado, Pedro.
Com a vossa ajuda, obviamente, que já lá tinha notado também. Mas depois, lá está, o que me motivou a ir lá foram então dois concertos, que foi a estreia da nova digressão mundial dos Metallica, que lançaram também um novo álbum e também já falo um bocadinho sobre ele, que ainda não falei, o álbum saiu a 14 de Abril. Basicamente, o álbum já há muito tempo que estava a ser esperado, porque o mais recente tinha saído em 2016, e de repente em novembro, no final de novembro do ano passado, a banda lançou assim um tema, tipo, olha, está aqui um tema, vamos ter um novo álbum, vamos ter uma nova tour, e pronto, aqui está. Então foram lançados alguns temas também ao longo destes meses. Entretanto, na véspera do lançamento, portanto no dia 13 de Abril, houve uma sessão de cinema em todo o mundo, em várias cidades de todo o mundo. Aqui também tivemos na cidade de Lisboa e no Porto, em que podíamos ir ouvir o álbum em primeira mão, portanto um dia antes do lançamento, com vídeos para cada tema e também algumas entrevistas à banda a falarem sobre cada um dos temas. E foi fixe, ouvir o álbum na primeira mão, numa sala de cinema cheia de fãs e ver as reações das pessoas e depois a malta a comentar no final os temas e o que é que acharam e tudo mais. E foi muito fixe. No geral, está a haver uma sensação de contentamento, de gosto pelo disco. Tem temas, uhum, essencialmente fazem lembrar várias outras fases da carreira da banda, que eram as fases mais recentes, ou mesmo o início e o meio da carreira. Portanto, há aqui uma progressão natural que neste álbum nos traz aqui um bocadinho de cada... um cheirinho de cada momento da carreira da banda. Isso é muito fixe, sendo que a banda tem 42 anos de carreira e continua a lançar discos e, pronto, com qualidade. Depois, isso agora é uma questão do gosto. Há sempre, e sempre que os Metallica lançam um álbum, há sempre pessoas que adoram, pessoas que odeiam, faz parte. Nunca há opiniões neutras, é só gosto muito ou é normal. Não vale nada. Pronto. É normal. Muita gente criticou na altura a capa, a escolha da cor, porque o amarelo é a cor predominante aqui, mesmo agora no merchandise e lá está aí no setup, uhum, palco. O amarelo é uma cor chave que está sempre presente, mas eu acho que é fixe e até causa aqui algum destaque, e isso é bastante interessante. Depois, quanto ao espetáculo em si, o conceito desta digressão é uma digressão mais curta, portanto são menos espetáculos, menos cidades, mas cada cidade onde eles tocam sempre duas noites com alinhamentos 100% diferentes, ou seja, os temas que tocam na noite 1 não vão tocar na noite 2, vão tocar outros temas, e assim foi, neste caso em Amsterdão, nas duas noites que eu vi, foram as de 27 e 29 de abril, foi então, uhum, o arranque da digressão e de um novo palco também. Portanto, esta digressão vai ser em estádios, com o palco no meio. O palco é redondo, depois no meio, no centro do palco, tem também um espaço aberto para público, para fãs, e é bastante grande. Não sei assim se levará tipo 1000 pessoas, 2000 pessoas, não sei, lá dentro desse espaço, e depois tudo o resto à volta e nas bancadas do estádio. Neste caso foi o estádio do Ajax, espero estar a dizer bem, Johan Cruyff Arena, que é o nome do futebolista, bastante conhecido lá na Holanda. E pá, a experiência, eu nas duas noites estive em sítios diferentes e sempre na frente do palco, portanto, na chamada grade, e o sítio onde tu ficas molda um pouco a tua experiência, porque o palco é muito grande, é alto também, e lá está, no primeiro dia fiquei num sítio não tão bom, portanto fiquei num sítio melhor depois no segundo dia, em, uhum, que em certos momentos, se a banda estivesse toda ao mesmo tempo no lado oposto, eu tinha uns robôs de luz que ficavam assim um pouco altos à minha frente e quase não via. Portanto, a certa altura não estávamos, nós que estávamos ali daquele lado, não conseguíamos ver a banda. No segundo dia fiquei num sítio onde tinha uma parte do palco mais baixa, então mesmo quando estava no lado oposto, apesar de ser um pouco mais longe, conseguia visualizar sempre, e depois quando estavam perto, obviamente estavam ali mesmo perto. Mas é, sim, fixe esse conceito de tentar estar mais perto de toda a gente, porque quando tens um palco numa ponta, quem está na ponta está perto, e à medida que tu vais afastando, vais estando cada vez mais longe, não é? E assim consegues ter mais pessoas perto, isso é fixe. E ao longo do espetáculo, pronto, vão rodando. Eu, inclusive, a bateria, há quatro baterias que vão subindo debaixo do palco para, neste caso, o Lars Ulrich, o baterista, poder estar perto também em quatro pontos diferentes durante todo o concerto. E obviamente o conceito de saberes que são sempre temas diferentes, sabes que se fores aos dois concertos vais ver, neste caso, um total de 32 músicas, foram 16 no primeiro e 16, sim, no segundo. Dentro deste alinhamento tocaram um pouco de tudo, do início da carreira, tocaram 6 músicas deste novo disco, de 12, portanto tocaram metade do álbum, que é bom. E depois tocaram clássicos que já não tocavam há muito tempo, abriram tanto numa noite como na outra com dois temas instrumentais, que são temas que estão no topo das listas normalmente favoritos dos fãs. Fecharam a primeira noite com a Master of Puppets, portanto, mais ainda, a música já é um hino da banda, mas desde o ano passado, com todo este boost que teve com o Stranger Things também, obviamente. Pronto, a música ganha uma popularidade ainda maior, neste caso fora dos fãs, não é? Fora do núcleo de fãs mais aguerridos da banda, teve uma abertura para o mainstream, já 30 e não sei quantos anos depois do tema ter, 35 anos depois do tema ter sido lançado, teve aqui este novo boost, tal como aconteceu com a Running Up That Hill da Kate Bush, não é? Portanto, basta, o poder que uma série de televisão tem é de facto incrível. E a segunda noite fechou com o eterno clássico também, Enter Sandman. Portanto, no geral, gostei muito, acho que...
Tu não és nada fã, não é, Pedro? Portanto...
Não.
nem curto.
E a vida, o facto de ter conseguido ficar nas duas noites mesmo na frente também dá uma perspectiva diferente, tens ali um grau de interação com a banda a certa altura que é fixe. Ah, e nas duas noites, isto para ser tudo diferente, as duas bandas de abertura foram diferentes na primeira... E na segunda noite, portanto, é tudo diferente. E pá, isso foi fixe. Na primeira noite foram os Mammoth WVH, que é de Wolfgang Van Allen, o filho do Eddie Van Allen e a sua banda. Depois os Architects, uma banda inglesa. No segundo dia foram os Ice Nine Kills e a Floor Jansen. Eram para ser os Five Finger Death Punch, mas não puderam ir, então foi a Floor, que é a vocalista dos Nightwish, mas ela é holandesa, então estava a tocar em casa.
Estava perto também, sim.
Estava nas redondezas e então chamaram-na e ela foi. E foi, também foram espetáculos interessantes de se ver. Ah, para dizer que o primeiro dia, o dia 27, coincidiu com o King's Day. Eu nem sequer sabia deste dia lá, quando fui ver o que fazer em Amsterdão, né, para ocupar aquele tempo que ia estar lá com algo para fazer, vi que era o King's Day, que é tipo, é o feriado, é o dia do rei, não é? O dia de aniversário do rei, e é tipo o feriado mais importante lá na Holanda, e basicamente tudo para, quase tudo fecha, os transportes vão em serviços mínimos, e pá, toda a gente sai para a rua com vestidos de laranja e música e festa. Eu não vi nada disso. Eu fui de manhã à cidade, antes do concerto, já se começava a ver qualquer coisa. Pá, ainda deixei apanhar pela febre laranja, ainda comprei um boné laranja só para ter qualquer coisa também de apontamento. Pá,
laranja, assim, gosta de participar.
É?
Pedro é assim, gosta de participar.
Gosto, pá, sentes-te assim um bocado fora. Toda a gente tem cenas de laranja, tu não tens nada. Então, olha, comprei assim da rua um chapéu também baratinho, só mesmo para assinalar a cena. E mesmo no concerto foi fixe, porque os ecrãs, que há uns pilares enormes com os ecrãs cilíndricos para que possam ser vistos à volta em todo o estádio, estavam de laranja também para assinalar o dia. O James Hetfield, o vocalista, costuma ter uma bandana nas calças, nesse dia tinha uma laranja também, portanto estava...
É costume dele.
Yeah, exatamente, estavam ali no espírito de também do dia, do King's Day, por isso foi fixe, gostei bastante.
Ora bem, Pedro, e foi a tua viagem a Amsterdão, basicamente, não é?
Sim, basicamente foi isso. Depois, nos in-betweens, fui aos outros sítios, passei também pela vossa rua de eleição. Não, estou a brincar. Não, mas foi isso, gostei muito. E esta digressão continua por outras cidades, não vem a Portugal, porque eles já anunciaram a digressão para os dois anos, este ano e o próximo. O mais perto que têm, caso tenham interesse, será a Madrid em julho do próximo ano.
Muito bem. Tu estás lá, Pedro, nesse?
Já tenho bilhete.
Claro. Que eu perguntei, não é?
Eu comprei em novembro, quando comprei este de Amsterdão, comprei
já logo em julho. Já comprei, está certo.
Yeah.
Muito bem.
Yeah.
Pronto, então, de séries de concertos, acho que nós não temos nada a falar.
Eu queria só falar de mais um, neste caso um que vi aqui em Portugal. Sim. Que foi, vocês conhecem a banda de tributo a Linkin Park, Hybrid Theory?
Sim, Hybrid Theory, sim.
Sim.
Eu nunca os tinha visto, tive a oportunidade de os ver aqui no Pavilhão Atlântico, na Altice Arena. Eles deram um concerto lá na sala grande para cerca de 14 mil pessoas, pá, o que é incrível, tendo em conta que são uma banda de tributo, mas são uma banda de tributo, pá, muito boa e muito fiel. Uhum. A original, e obviamente não havendo a possibilidade de ver a banda original,
é uma maneira de reviver, não é?
Maneira, sim. E o espetáculo foi mesmo muito bom. Eles são bons músicos e fazem um espetáculo sério, tanto ao nível das músicas estarem muito bem ensaiadas e tudo muito bem, mesmo impecável, como também o espetáculo visual, os ecrãs e tudo mais, está tudo, é tudo muito profissional, pronto, não, ou seja, não é tipo uma banda de covers, obviamente sem nenhum tipo de desrespeito, mas ainda um bar, não é? Não é o mesmo tipo de espetáculo que temos aqui. Vemos que houve trabalho, houve investimento, que está a compensar, obviamente, e que pá, espero que eles tenham bastante sucesso também. Gostei mesmo muito de ver, e eles por norma andam por aí, para além de também tocaram lá fora, eles tocam muito em Portugal no verão, nas festas e tudo mais, portanto, se tiver a oportunidade de acompanhar por aí, vejam, porque principalmente se gostarem do Linkin Park, vale mesmo muito a pena.
Ok, Pedro, Hybrid Theory. Estejam atentos. Pronto, de música e eventos, acho que não temos nada a falar, não. Negativo. Mas não. É. Então vamos passar para os joguinhos. As pessoas gostam de joguinhos também quando vêm aqui. Então se calhar começávamos pelos fighting games e achávamos outros jogos mais de outros tipos. Diz.
Os outros jogos mais obscuros.
Mais obscuros, sim. Começámos pelos anúncios. Lily foi anunciada para o Tech à Noite, não foi?
É verdade.
O que é que tens a dizer? Eu vi o trailer só.
Está com bom aspecto. Está. É, Lily, mas mais polida, vá, digamos assim. Há um esforço muito grande por parte da Bandai Namco em tentar que os modelos dos personagens sejam tipo, muito melhores, nomeadamente, especialmente os modelos femininos. Apesar de haver muitas críticas em relação à Nina, coitadinha, ela mudou drasticamente o visual.
Para melhor?
É diferente. Eu não vou dizer que é melhor ou pior, porque opa, é normal. O pessoal está habituado a vê-la tipo, com um estilo muito característico. Até o cabelo mudaram. Ela normalmente tem sempre aquele rabo cavalo e o cabelo liso. E agora está com caracóis e não sei o quê. E o pessoal, pronto, não ficou muito fã nas internet. Foi mais ou menos. Mas não é necessariamente para pior, é diferente. E cada vez que há mudanças assim, o pessoal, pronto, é sempre a mesma coisa, né? Tipo, tudo o que é diferente é mau.
Exato.
Não conseguem manter uma mente aberta. Mas pá, está fixe a Lily, gostei de ver. Este Tekken, obviamente, é muito mais orientado para ser agressivo. E a Lily era uma personagem que me irritava bastante.
Agora vem até mais.
Depois vai irritar bem mais, que é o problema. Eu olho para os personagens todos e penso: estes personagens são todos demasiado bons. Não sei, estou à espera do anúncio do Orang ainda.
Pois é.
Pois, se é para ser agressivo e. Não sei, o Orang já é um personagem bem agressivo e eu acho que se meterem no jogo, tipo, opa, ou vão ter que mudar muita coisa no personagem para ele não ficar mesmo completamente estúpido, ou não sei. Não sei o que é que vão fazer.
Ah, e a Lily tem um gato, não é? Chamado Salt agora. Já existia? Não, é novo, não é?
Eu acho que é capaz de ter aparecido talvez assim, tipo, nos endings e coisas assim do jogo. Talvez, agora assim de cabeça
não lembro. Agora apareceu ali muito no trailer, não é? Ela anda à procura do gato.
É como o Leroy tem o cão. Ela tem o gato.
Tem o cão, pois, exato. Haveria uma espécie de rivalidade, se calhar.
Tens e gatos.
Portanto, tivemos para aí o showcase do Street Fighter 6, aqui no meio, que foi basicamente focado no World Tour, no modo World Tour. Neste showcase, pronto, mostraram muito do que se vai ver no World Tour. Eu, sinceramente, não é um modo que me atraia. Não vai ser o meu foco. Pronto. Percebo que seja necessário ter um modo destes. Para atrair a maior parte do público casual, mas sinceramente não vou experimentar um bocadinho, mas não vai ser a minha cena. E acho que tu também não, né?
Não. Para mim é ir ao training board e fazer joguinhos online. Depois, mais tarde, com o tempo, eu logo vejo o que é que se trata do autor. Que até parece ter algumas coisas engraçadas, não vou mentir.
Fazer coisas as notas crias e tudo, mas.
Certamente, eu vou ter que dar a mão à palmatória e dizer novamente que eles estão a fazer um esforço muito consciente em ter muito conteúdo no jogo no lançamento. Tudo o que é mais, é bem-vindo. Desde que o jogo esteja bom, tudo o resto está à volta, seja estupidamente bom ou mais fraco, whatever, é bem-vindo. Tendo em conta o lançamento do Street Fighter V, acho que as pessoas que estão a reclamar um bocado disso, se é que há. Tem que ter um bocado mais calma e pensar que poderia ter sido outro lançamento como foi o Street Fighter V, em que o jogo nem tinha modo história, nem tinha survival, não tinha nada. Tinha só training mode online e já nem sei o que é que tinha mais.
Mas tinha survival, ou o que era só?
Não sei se era o survival, se era um arcade, não me lembro.
Era o survival, o arcade não. Nem arcade tinha.
E foi um lançamento tipo, muito, 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 muito fraquinho. Sim. Este, ao menos, pá, a bem ou a mal, tem imenso tem conteúdo já no lançamento.
E o jogo, ia dizer que, pronto, o demo também foi anunciado, foi lançado, e só este demo já tem mais conteúdo que o Survivor Sting tinha inicialmente, portanto, isso é dizer alguma coisa.
Sim. É possível.
Para ver um bocadinho
lutar contra o CPU nível 8?
Experimentei e levei na boca.
Pois, exato, exatamente.
O CPU nível 8 é qualquer coisa, eles afinaram, é assim, continua a ser input reading, sim, mas notas que tem ali muitos padrões que vês uma pessoa, um jogador normal a fazer. Tem chinês, tipo, tens os gajos a baitarem o drive impact, tens montes de cenas
que... Não brinques, meu, eu tinha o Ryu no canto a olhar para mim, tipo, sim. Eu no canto e ele a olhar para mim, tipo, o que é que eu vou fazer, tipo... Faz qualquer coisa, meu. Tipo, avança. Tipo, porta-te como um CPU normal, não como uma inteligência artificial. Eu estou habituado a isto, meu. Eu cheguei ao futuro e não percebi. Não é muito fixe, pô. Velhadas como eu já.
Mas olha, eu fiquei muito surpreendido com essa AI. E vi até o Dago um bocadinho a jogar contra essa AI e ele vai na pá, portanto me senti tão mal.
Ele a chorar, coitado.
É verdade. E vai ser uma boa maneira de treinar, se calhar.
Sim, se epá, pelo menos para saberes assim os combos básicos, é uma boa referência.
E não só, mesmo para certos hábitos, acho que é uma boa porta de entrada para quem nunca jogou Fighting Games. Ter um adversário assim é muito bom.
Tipo, ele estava a fazer combos, tipo, nunca mais acabavam. Assim, mas vais parar? Ou tipo, vais-me deixar jogar? Ou como é que é?
Tá, e mesmo em termos de footsies, uma coisa completamente parva.
Sim. O CPU antigamente não fazia isso. O CPU antigamente reagia ao teu input e depois, pronto, fazia um combo do caraças, mas não via cá footsies. Nem, nem nada disso.
Olha, bastante surpreendido com isso, com o conteúdo que o jogo está a ter. A Capcom espera vender cerca de 10 milhões de cópias no lifetime do jogo. É ambicioso, mas acho que vai conseguir. Se o 5 foi o que foi, não é? Também. E
veja aí, 7
milhões.
Yeah. 7.
O 5 vai vender cerca de 7 milhões, o que é que é, se não me engano. Vejo. Portanto, e foi lifetime, já foi com as edições todas em cima e com os DLCs e não sei o quê. Este aqui é um jogo muito melhor em termos de qualidade, já está a ver isso à distância, mesmo antes do lançamento. Portanto, acho que vai vender bem logo no início e possivelmente lifetime chegar às 10 facilmente.
Yep.
Se mantiverem a qualidade e a consistência, acho que sim. E desse showcase foi ainda anunciado também o primeiro Season Pass, os primeiros 4 personagens extra, que são o Rashid do Street Fighter V.
Ou não?
É verdade, vai voltar. Ou não? Yeah. É uma personagem nova que se chama Aki. Temos o Ed também do Street Fighter V. E temos o Akuma com um aspecto bastante mais envelhecido, barbas brancas e coisas assim. Sim, que também só sai em 2024. Esse é mesmo o último dos personagens a sair.
Yeah.
Portanto, tem que ficar à espera um bocadinho. Akuma Mains, tem que esperar. Mas o jogo está com um bom aspecto. Lá está, o World Tour não é a minha cena, mas percebo que seja lá que seja necessário. É mais um modo de jogo, é mais conteúdo. Podem jogar com os avatares que criam para esse modo online também, num modo específico para eles.
Yeah.
Podem andar por lá, podem fazer os avatares. Já vi que aquilo está para fazer todo o tipo de monstros, basicamente. Podes mesmo ali criar coisas muito, muito descabidas. Pronto, tudo isso vai dar para usar online. É fun, go nuts, é um bocado assim.
Yeah.
O jogo sai já dia 2 de junho.
Yeah.
É isso.
Ainda não faço pre-order, mas devo fazer, entretanto.
Sim, também eu. E é isso, Fighting Games, estamos fechados. Portanto, acho que andam para aí a acontecer coisas, rollback, beta test e cenas de outros jogos, não tenho a certeza. Só queria falar do Tekken 8 e do Street Fighter 6, que é o que tenho tido mais atenção, mas sim. De resto, outros joguinhos. Ia passar aqui para o outro. Diz.
Aí o Jedi Survivor.
Sim.
Volto a dizer aquilo que disse, eu vi gameplay do jogo e não estou satisfeito com o que vi. Apesar das reviews estarem bem boas do jogo, não sei se pela história, pelo que seja, mas eu olho para as animações do jogo e fico tipo, oh, não, o jogo tipo, parece pior, o primeiro em bué aspectos, e tipo, eu não consigo dar 70€ pelo jogo. Mas eventualmente vou comprar porque preciso da minha dose de Star Wars. A história do jogo do original tipo, não era excelente, mas também não era tipo, horrível. Era decente. E dizem que a deste jogo está tipo, muito melhor. Portanto,
eu vou dar uma vídeo promocional com o Mark Hamill.
Ah, sério?
Yeah.
Ai, será que ele está no jogo?
Epá, eu acho que não. Era aquilo que eu vi, também só apanhei assim muito rapidamente nas redes, era o Mark Hamill a treinar o jovem, agora não sei o nome do ator.
Ele fez mocap para o jogo? Como é que foi?
Não, ele estava mesmo em live action, basicamente ele a ensinar...
Ah, ok, certo.
A ensinar The Way of the Jedi ao rapaz.
Ok. Yeah. Muito bom. Então pronto, se não estás a jogar este jogo, põe na Pens também.
Não.
Ok.
Também não.
Só para confirmar.
Não, na verdade também não estou a jogar nada.
Ah, então pronto. Aqui não vai ter muito a dizer, então. Mas viste o trailer do Armored Core 6?
Ainda não vi. Ainda não vi porque tive fora. Estive fora a andar no Red Light e assim. E ainda não tive a oportunidade.
Tá bom. Olha, eu vi. Mecha Games não são a minha cena. Eu sei que isto é From Software, mas este não devo jogar. Não sei de Continuum. Se jogaste os anteriores,
não,
se
tiveres alguma coisa. Armored Core não é a minha cena também.
Pois é, mas agora. Era isso que eu vos queria perguntar. Vocês sendo os dois muito fãs dos jogos da From Software,
mais ou menos.
Mais ou menos.
Mas neste caso, com um setup muito, muito diferente, porque os outros, apesar de tudo, têm sempre ali pontos em comuns. Aqui temos um ambiente muito diferente e um combate também muito diferente. É isso que vos faz não ter tanto interesse neste
título? No meu caso, eu nunca segui Armored Core, não sou propriamente fã de Mecha Games, ou de Mechas no geral, portanto isso não me diz muito, é um bocado por aí, sinceramente. O jogo até pode ser bom, atenção, e ainda para mais agora From, sendo a From, que está aqui atualmente, o jogo até pode ter uma qualidade brutal, mas não sei, o universo em si não me diz muito, não me puxa muito este tipo de jogo. Eu vou ficar atento, mas não é nada que eu queira jogar no futuro, sinceramente.
Okay.
Isto eu não sei quanto a Tino.
É a mesma coisa, tipo. Ah pá, não. Já tinha obviamente ouvido falar do jogo dos tempos da PlayStation 2, mas foi uma coisa que tipo, sempre ouvi falar, mas nunca decidi jogar. Então, tipo, não sei mesmo nada do jogo. Se calhar até podia gostar, mas honestamente não me diz nada, então não me interessa.
E contando joguinho assim do Cristiano.
Mesmo os Souls Games, tipo, eu tenho todos, mas eu só joguei o Porque a Vida Acontece, e agora está na moda comprar joguinhos e não jogá-los, acho que é a cena. Olha, está em promoção, que giro, vou jogar os outros, vou gostar, provavelmente, mas depois a vida acontece e não há tempo. E pronto, eu só joguei o Bloodborne, o Dark Souls 3, o Sekiro, e mesmo assim o Sekiro tive um problema com o save e depois tinha começado de novo e nunca mais voltei a pegar nisso. E experimentei o Demon's Souls na PlayStation.
Ah, sim, o remake.
Tenho aí o jogo, também comprei. Experimentei 2 horas e pronto, olha, gostei muito, 10 de 10.
Sim. Sólido. Que eu acho que o Armored Core não vai ter muito a ver com o gameplay dos Souls.
Não.
Mas de qualquer forma, não é por aí. É mesmo, pelo menos no meu caso, não me diz nada Armored Core. Sinceramente.
É a mesma coisa para mim.
Nem o estilo, nem sério. Pronto, é isso. De qualquer forma, tem uma edição premium ou colecionador, ou o que é, brutalmente cara, tipo 500 e tal euros, ou o que é, que traz mesmo uma garagenzinha e um Mecha para arrumar tudo, e não sei o que mais, uma data de coisas.
Portanto, o jogo que o Kim Barreiros gostaria de comprar.
Espera aí, porquê?
Se traz uma garagem. Ah! Já está habituado.
Está bem, está certo, não tinha apanhado.
Ah, oh, meu Deus.
Está bom, Pedro, está bom. Não cheguei lá, desculpa. Não apanhei
faz
agora.
Mal, faz mal. Era mais
eu normalmente ando sempre, consigo apanhar logo no radar, mas esta agora escapou. muito bem. Depois saíram os Pixel Remasters do Final Fantasy 1 até ao 6.
Sim.
Pronto, eu arranjei do 6. Não comecei a jogar ainda. Quero pegar talvez no 3. Não posso fazer nenhuma review agora em relação a estes remasters, mas é bom finalmente estes jogos terem chegado também às consolas, porque eles tinham sido lançados só no Steam e nos dispositivos móveis. Eles trazem umas quantas melhorias, nomeadamente eu acho que traz uma nova fonte que não havia, uma fonte pixelizada, e que fica muito mais, enquadra-se muito mais no estilo do que são estes jogos do que a outra, tipo Arial ou o que era que eles utilizavam, e que tirava um bocado o espírito à coisa. Pronto, comprei o 6, quero ver se compro o 3 também, porque o 3 só joguei o remake 3D, e na altura gostei, e queria experimentar o original mesmo, porque é a primeira vez que está em terras ocidentais traduzido. E pronto, Pixel Remasters estão disponíveis maioritariamente digital, se não arranjaram físico já não vão arranjar, a não ser a preços estupidamente caros, porque os scalpers andam aí e a Square Enix só vendeu através do site deles a versão standard, portanto é o que é.
Pois, era aquilo que falávamos antes de gravarmos, não percebo o porquê de fazer edições só limitadas da edição standard, não é? Sendo que é uma edição standard, pronto, o nome diz tudo. E pronto, lá está. A outra que trazia, a collector trazia, eram umas figurinas. Figurinas? Umas figurinhas 2D pixelizadas, não é? Das personagens principais dos jogos. E dois vinis, não é? Com alguns temas também dos seis jogos. E não sei se são uns postcards ou algo do género, já não me lembro. E depois a edição standard, basicamente trazia o jogo. Ah, trazia uma capa lenticular, não é? Também.
Ah, acho que a trazia isso também, talvez.
Yeah. Mas pronto, ok. Até podiam, ok, essa edição standard com a capa lenticular também ser limitada, mas depois terem edições simplesmente sem essa capa, pronto, sim. 100% standard, disponíveis em todo o lado, como é habitual.
Mas não, fizeram a Square Enix, sendo a Square Enix, pronto, criou isto. E apesar de me parecer que são remasters, pixel remasters com alguma qualidade, de ser possivelmente a melhor maneira que têm de jogar estes jogos agora, pronto, tinham que comprometer o lançamento de alguma forma, e foi assim.
Sim, assim também que puxam as pessoas para o digital, que também será, sim, o objetivo.
Assim, é bom, eu por exemplo já queria comprar digital e comprei o 6 digital. Uhum. E é bom que podes comprar separadamente, não tens de comprar, sim, a coleção toda, foi o que eu fiz. Mas de qualquer das formas, pronto, assim, há quem queira comprar físico e limitar desta maneira, é um bocado, pronto,
é.
Não se compreende, não sei. Isto iria vender estupidamente bem, não é? Final Fantasy, é Final Fantasy clássico, ainda para mais. Não, exato, creio que fosse, sei lá, não percebo a razão, sinceramente, não consigo. Não me ocorre razão nenhuma para fazer isto, também, mas pronto.
E o que é que dizem do valor da coleção ser 75€?
Acaba por ser, se juntares tudo, acaba por ser um jogo normal.
Sim, mas sendo que é um jogo, vá, PS4, Switch, pronto, mas neste caso PS4, a 75, sendo que o preço base de um jogo PS4 é 70, não é?
Sim, isto já tinha sido, na verdade, isto só levou mais umas melhorias, porque isto são os lançamentos das versões Steam e mobile, não é? Talvez seja um bocadinho puxado, sim. Talvez seja um bocadinho puxado. É só isso que eu tenho a dizer. Sim.
É mais um ordenhamento de...
É assim, mesmo o Final Fantasy VI, por exemplo, custou 17, se não me engano. Final Fantasy VI custou 17. Acho que só o 1 e o 2 é que custam 11 ou 12, e mesmo assim estão todos overpriced, na verdade. Yeah. Estão todos overpriced. São jogos bons, é verdade, a maioria, mas estão overpriced para esta altura do campeonato. Mas pronto, é a Square, e a Square, está, eles sabem que têm esta procura, no entanto limitam as edições que têm para vender. Pronto, não se compreende. Não se compreende. É só isso. É. Mas está aí, Pixel Remaster. Se comprar até dia 25 no que toca à PlayStation Store, ainda tem direito a avatares e temas dos respectivos jogos.
Uhum.
Portanto, é um incentivo, se quiserem assim,
yeah,
a comprar joguinhos também. Pronto. Depois tinha mais um para falar, e depois acaba-se o meu roundup, ou sugestões, ou whatever que estamos a fazer hoje. Hoje estou assim um bocadinho mais dinâmico.
Conversa.
Sim, hoje, pronto, trago-vos aqui a minha mais recente platina. Resident Evil 4, finalmente fiz. Demorou um mês, hein? Está aí. Resident Evil 4, o Shinji Mikami já veio dizer que gostou muito do jogo também.
Ah, pensava que ele já tinha vindo dizer que tu demoraste muito tempo para fazer platina.
Se calhar também disse, mas só queria realçar o facto que ele gostou do jogo, pronto. Okay. E não me deu os parabéns pela platina, não percebo, mas enfim. Mas sim, eu fiz a platina no jogo. Foi uma platina engraçada de se fazer. Levei umas 4 runs, acho eu. Foi a primeira que eu fiz em hardcore, que fiz a maioria das coisas. Depois fiz uma run em assisted, que é a dificuldade mais fácil, que joguei só com handgun e com faca, não gastar herbs e fazer mais uma coisa qualquer, juntei isso. Depois fiz mais outra de clean up, a escolher os saves e não sei o quê, acontece como terceira, e depois escolhi a profissional, e depois tive que fazer a professional para fazer S+, e juntei essa com não usar bonus weapons, ou seja, fiz isso mesmo de raiz. Essa foi complicada. A professional, já agora. É um bocadinho, porque isso só estás limitado a 15 saves. Ou seja, basicamente estás limitado a um save por capítulo. Tens que saber gravar em pontos estratégicos. Eu tive que repetir muitas coisas, muitas vezes. Isso aí é que me custou.
Lá mais para o fim, então?
Lá mais para o fim. Imagina aquela reta final. Porque eu cumpri-me a fazer essa. E basicamente foi correr desde o capítulo 15, que é aquela que tens que passar por aquela zona toda da ação, até ao finalzinho. Foi a correr sempre, ia tentar me desviar e assim, ia matar só o que era necessário. Foi muito complicado, tive uma sorte do caralho. Estava com medo de morrer na parte final, que tu sabes qual é que é.
Sei.
Na parte final.
Sei.
Com o coração nas mãos, sim. Mas foi giro fazer a platina, está feita. Não sei qual vai ser a próxima, mas agora tenho que acabar o Legend of Dragon, que estava a jogar antes de começar o Resident Evil 4. E depois final, e depois eventualmente tenho de tocar no Final Fantasy 6 também. E pronto, isto, os meus joguinhos foram isto. Não sei, não tens mais algum jogo que tens andado a jogar?
Opa, eu honestamente só andei a jogar também Resident Evil 4. A minha platina está um bocado work in progress. Ando a cortar um bocadinho nos joguinhos de corridas. Já não estou a participar em competições estas temporadas e afins, estou só tipo a jogar casualmente aqui no meu sossego.
Já estavas farto de atrair as pessoas.
Um bocadinho também. E tirando isso, pá, uma coisinha ou outra na Switch, de vez em quando, pá, queria ver se metia as mãos no Mega Man do Battle Network Collection.
Ah, sim.
Mas, pá, também está muito caro, 60€ pela coleção toda, não me apetece dar isso tudo. Vou esperar por uma daquelas promoções da Capcom para comprar o jogo.
Ah, sim, eles devem pôr. Não agora, já, mas daqui a uns
tempos. Sim, mas daqui a uns tempos eles fazem aquelas Capcom sales, todos os jogos da Capcom em promoção, não sei o quê, e eu aproveito isso, se calhar compro aí.
Antes de Natal,
talvez para
a
Switch mesmo. Que é para poder ter esse portátil. Yeah.
Muito bem. E tem mais algum outro tema assim? Ou vamos dar por encerrado este episódio?
Negativo.
É? Ok. Então parece um bom ponto para terminarmos.
Só dizer que, para quem ainda não viu ou viu, fomos convidados do podcast Boca de Trapos.
Pois é.
Já está. E portanto podem, depois deste, assim que acabar, ir à procura e ouvir o nosso episódio.
Bem, boa sugestão, Pedro. E se calhar íamos falar da nossa pequena novidade, não é? Como é que vamos fazer isto daqui para a frente?
É verdade,
sim,
nós estamos
lá,
a chegar aos 3 anos, não é?
Parabéns a nós.
Parabéns a nós. Sim. 8 de maio foi de 2020 foi o dia em que o primeiro episódio de Stage Rage foi para o ar. E lá está, temos vindo a fazer isto ao longo destes 3 anos, basicamente com a mesma forma, às vezes com convidado, sem convidado. Fomos mudando, fazendo um tweak aqui e ali, mas tem-se mantido basicamente muito semelhante ao que era no início. E agora estamos aqui a pensar, experimentar, ver se faz sentido e se corre bem. Há de correr, não tem razão para não correr, mas experimentar fazer aqui algumas diferenças. E acho que o Nuno consegue explicar aqui um bocadinho melhor também.
Não é muito, há muito explicar, Pedro. Então, se é simples como? Vamos começar a fazer episódios em vídeo. Tentar fazer uma coisa um bocado mais dinâmica.
Uhum.
Porque eu sei que vocês adoram ouvir as nossas vozes sensuais nos vossos dispositivos, seja no carro, seja com os vossos earbuds no vosso telemóvel, ou mesmo em casa, no vosso aparelho, a vossa aparelhagem, o que tiver.
A vossa coisa no Bluetooth, quando vou para o banho.
Exatamente.
A vossa telefonia.
Mas achamos que, se calhar, está na hora, e muito também tenho que deixar aqui tipo o shout-out ao Gonçalo, que ele também é que nos chateou muito com isto. Portanto, não podia deixar de mencionar. Um abraço ao Gonçalo. Que acho que é uma coisa que, se calhar, para darmos um próximo passo, chamemos assim, para dinamizar um bocado mais estes episódios e pelo menos ter um apoio visual àquilo que às vezes nós estamos a falar ou a comentar. E a ideia será, quando estivermos a falar de certos jogos, como falámos agora, por exemplo, do Street Fighter 6, passar tipo, imagens do que nós estamos a falar, ou os respectivos trailers que estamos a falar, ou às vezes mesmo, tipo, sei lá, secções de gameplay que nós possamos capturar, possivelmente, qualquer coisa assim do estilo, e será, pá, gravado num formato, assim, mais tipo live stream, mas obviamente que vai ser gravado e depois publicado nas respectivas plataformas. Isto também porque o Spotify tem suporte para vídeo, eu descobri.
Exato.
Há relativamente pouco tempo, não sabia, e assim acabava por agradar a muitas famílias, que era ter o podcast disponível para quem quer ouvir e quem tiver a possibilidade de ver também seja no Spotify, seja possivelmente no YouTube, criarmos um canal para também publicarmos lá os próximos episódios, ter também aquele apoio visual e fazer os episódios um bocado mais interessante para toda a gente.
Sim, senhor.
Portanto, é isso que nós, em princípio, vamos começar a fazer já a partir do próximo episódio. E já agora, sim, também aproveito para dizer que, tendo em conta o nosso comunicado no Instagram há uns tempos, que a nossa periodicidade do Stage Rage vai aumentar. Oh, dizem vocês. Mas porquê, Nuno? Pergunto a vocês. Vai aumentar a periodicidade do Stage Rage quando eu quero ouvir todas as semanas? Pois é, malta, nós, infelizmente, a vida acontece, não é? E às vezes andamos mais ocupados e desencontrados e pá, fica complicado às vezes nós conseguirmos reunir-nos todas as semanas para conversar um bocadinho com
e até termos
com,
tempo
entre
para
nós
ter temas,
e com vocês.
Não é?
E, exatamente, que era o segundo tópico que eu ia mencionar, que é também é mais fácil para nós reunir temas e assuntos e fazermos coisas para falar no podcast, num espaço, num período de tempo maior do que propriamente semanal. No início estava a funcionar, porque havia realmente muita coisa para falar, na altura, mas agora sentimos um bocado uma certa resistência no que toca às notícias que vão saindo, que não são muitas e com muita frequência, ou se calhar até são bastantes, mas como nós não são coisas
desatento,
que se calhar não nos interessam, ou estamos mais desatentos, se calhar não tocamos nesses assuntos, se calhar não acabamos por não pegar nesses tópicos. O que também aproveito para deixar a sugestão, se tiverem alguma coisa que queiram, tipo, que nós falemos ou abordemos, não sei o quê, podem mandar-nos um e-mail para stageragepodcast@gmail.com e também podem mandar-nos uma mensagem nas nossas redes sociais, Stage Rage Podcast no Facebook ou Stage Rage Podcast no Instagram.
Foi o meu ponto sempre, só para que, só para ficar aqui claro. Nuno, parabéns.
Não temos nenhum ponto neste momento no chão.
Não temos nenhum award, mas foi o melhor ponto sempre. Mas isso é verdade. Se quiserem que tratemos aqui algum tema ou falemos algum tema em específico, mandem-nos mails, digam-nos.
É,
e nós tentamos falar aqui.
Olha, eu vou deixar aqui uma sugestão para quem quiser responder à pergunta, que é: o que é que acham, e eu fico à responsabilidade, fica à minha responsabilidade, está bem? Não estou a empurrar nenhuma responsabilidade para vocês, mas pergunto às nossas pessoas, aos nossos ouvintes, o que é que acham de nós criarmos um Twitter? Porque era uma coisa mais rápida, mais dinâmica, percebes? As pessoas podiam, tipo, mandar um tweet at Stage Rage Cenas e depois nós víamos e
íamos falando.
E se calhar é mais fácil do que, não sei, eu acho que algumas pessoas se calhar olham para enviar o e-mail e pensam, fogo, um e-mail, meu, mas isto é o quê? Estamos a mandar uma carta? Que é isso?
Um fax.
E se calhar uma coisa mais, não digo o Instagram também, porque o Instagram parece-me a mim, não sei, eu se calhar já estou velho, mas está a entrar um bocado em desuso. O pessoal já vai só só o TikTok, mas eu acho que o Twitter ainda é bastante popular, diria eu, e até seria interessante, tipo, as pessoas mandarem, tipo, tweets com, sei lá, com coisas rápidas que queiram partilhar, tipo, até mesmo tipo screenshots e coisas assim, até agora que vamos passar para um formato de vídeo, por exemplo, malta do Photomode que nos estiver a ouvir, se tiver tipo screenshots, coisas que queiram partilhar connosco, e nós, tipo, fazemos publicidade, vai, entre aspas, no nosso podcast.
Só
coisas
ideias,
interessantes, é pá, e está-me tudo a aparecer agora, atenção, isto, nem tinha pensado sobre isto, pá, foi assim uma cena espontânea e certamente viram mais, mas acho que eram coisas assim interessantes que podíamos usar para dinamizar, até se tivéssemos conteúdo suficiente, até podíamos fazer tipo uma rubricazita, tipo à parte, só para mostrar essas coisas, quem sabe, clipes e screenshots e
clipes da semana, momentos da semana,
exatamente, assim
dois
estão ou três,
a ouvir aqui, claro. Ideias a brotar aqui do, só deste episódio, assim do nada.
Inspirei-me.
Muito
pronto,
bem.
Fica a dica.
Fica a dica.
Pronto,
é isso mesmo.
E espero que não fiquem tristes com o nosso período mais alargado, mas acho que infelizmente, não
é
infelizmente,
melhor,
mas se calhar, exato, para sair um bocado melhor, tanto para nós como para vocês, acho que é importante fazermos isto.
Sim. É isso. Olha, gostei muito destas ideias, gostei muito deste episódio, gostei muito de falar com vocês.
Também,
está na altura de encerrar, não é? Temos de dizer adeus. Pronto, acho que é isso. Não tenho mais nada para dizer. Adeus, pessoal, e até à próxima.
Tchau, Maltinho.
Tchau. Fiquem bem. Vemos no próximo episódio. Vemo-nos mesmo no próximo episódio. Tchau.